que a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 26 de junho. 26 de junho é o dia da independência de Madagascar, foi em 1960 e hoje é quarta-feira, não é quinta-feira. Hoje lá fora 35 graus centígrados, ao microfone na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do William Andrade. Começamos com os títulos das notícias internacionais. Rebeldes matam 21 soldados do Niger. Dois soldados sul-africanos morrem em combate na República Democrática do Congo. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão de 60 minutos é dedicada à Angola. Sindicalistas do Ministério das Pescas foram detidos. Vamos falar do estigma da infertilidade feminina. Temos também declarações de uma jornalista angolana, alvo de uma controvérsia gerada por declarações da Embaixada Angolana em Lisboa.
Há um mês, sensivelmente, a Embaixada fez em nome da capital, leia-se poder político angolano, um documento em que ataca essencialmente a minha liberdade de opinião, a liberdade de pensamento, liberdade de expressão, como colunista que sou.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, nesta quarta-feira, 26 de junho, vamos às notícias com o Sérgio Nhambi.
A Rússia disse na quarta-feira que um ataque de drones ucranianos teve como alvo locais militares na região de Smolensk, enquanto a Ucrânia disse que um ataque aéreo russo danificou infraestruturas em Odessa. O Ministério da Defesa russo disse que abateu dois drones ucranianos sobre Smolensk. Vasily Anokhin, governador regional, disse no Telegram que a Ucrânia tentou atacar as instalações militares no distrito de Vyazmensk e que não houve relatos de vítimas ou danos. Na região de Odessa, no sul da Ucrânia, o governador Oleh Kiper disse na terça-feira no Telegram que um ataque de míssil balístico russo durante a noite atingiu um prédio administrativo no complexo industrial. O mesmo disse que ninguém ficou ferido. Os chefes de defesa da Rússia e dos Estados Unidos realizaram um raro telefonema na terça-feira em meio a reclamações russas sobre o fornecimento de armas dos Estados Unidos às forças ucranianas. O Pentágono disse que o secretário de Defesa, Lloyd Austin, enfatizou a importância de manter linhas de comunicação em meio à guerra em curso da Ucrânia contra a Rússia, naquela que foi a primeira conversa telefônica com o ministro de Defesa russo, Andrei Belousov, desde que o mesmo substituiu Sergei Shoigu em maio. O Ministério da Defesa russo disse num comunicado que os dois responsáveis trocaram opiniões sobre a situação em torno da Ucrânia e que Belousov apontou para o perigo de uma nova escalada da situação em conexão com o fornecimento contínuo de armas dos Estados Unidos à Ucrânia. Em mais notícias, a junta militar do Níger disse que uma emboscada levada a cabo por um grupo terrorista matou 21 soldados perto da fronteira do país com Burkina Faso na terça-feira. A Associated Press relata que a declaração de terça-feira à noite não especificou qual grupo estava por detrás do ataque. O Níger enfrenta uma crise de segurança mortal que envolve vários grupos armados. Na semana passada, a Frente de Libertação Patriótica Rebelde atacou um oleoduto apoiado pela China e ameaçou mais ataques se o acordo de US$ 400 milhões com a China não for cancelado. O grupo, liderado por Salah Mahmoud, um antigo líder rebelde, pegou em armas depois da junta ter dado um golpe de Estado no ano passado, depondo um governo democraticamente eleito. Um ataque no leste da República Democrática do Congo matou 2 soldados sul-africanos e feriu outros 20, segundo o exército, na quarta-feira. Tropas sul-africanas foram enviadas à República Democrática do Congo como parte de uma força da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, ajudando o governo a acabar com a rebelião. As Forças de Defesa Nacional sul-africanas disseram que uma das suas bases foram atingidas por um ataque de morteiro. O ataque ocorreu em Sake, uma cidade a 25 quilômetros a oeste de Goma, na província de Kivu do Norte. O Tribunal Penal Internacional condenou um líder extremista islâmico ligado à Al-Qaeda por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Timbuktu, no Mali. Al-Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud foi acusado de desempenhar um papel fundamental no terror desencadeado pelos insurgentes na histórica cidade desértica do norte do Mali em 2012. Foi acusado de envolvimento em crimes incluindo violação, tortura, perseguição, casamentos forçados e escravidão sexual. A Associated Press relata que os promotores dizem que ele era um membro-chave do Ansar Din, um grupo extremista islâmico com ligações à Al-Qaeda que detinha o poder no norte do Mali durante aquela época. Ainda nas notícias de hoje, a partir do Quênia, o presidente William Ruto anunciou hoje a retirada do projeto de orçamento para 2024-2025, que impunha o aumento dos impostos.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Quase 2 meses após uma greve no Ministério das Pescas e Recursos Marinhos em Angola, 2 sindicalistas do setor foram levados por agentes da polícia do local de serviço para uma esquadra policial ontem, em Luanda. Isto numa detenção que dizem ter sido orientada pela ministra, Carmen dos Santos. Isto também numa altura em que se prepara uma segunda greve, desta feita a ser observada também fora de Luanda. João Marcos.
De esquadra policial em esquadra policial, sem qualquer contacto com um investigador, de quem a dupla pretendia conhecer os fundamentos sobre uma suposta arruaça. É desta forma que o primeiro secretário da Comissão Sindical do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos, Tsing Salukombo, resume o dia de terça-feira.
Passando uma ordem da sua excelência que estamos a fazer a roça nos edifícios lá do Ministério das Pescas. Diz que não me segue porque o comandante é quem mandou para vocês estarem detidos. Viemos assim, ficamos todo o tempo no comandante, no comando municipal do Salatório, não havia resposta. Agora o comandante baixou a ordem, bem que temos, nos mandou tirar do comando municipal, agora me levou na esquadra, numa esquadra do Salatório. Dia 30 já tinham me detido, fiquei só algumas horas aí. Agora hoje quase estamos passando uma noite assim. Agora o investigador tentou nos ouvir, viu que não responde, agora está esperando, pelo que eu estava para me contar, mas não posso me contar porque o comandante ligou nos homens das operações.
Com Salukombo, que falava a partir de uma esquadra, encontrava-se detido, pelo menos até a hora do envio desta peça, o porta-voz da Comissão Sindical, Braulimo Firmino. O advogado, Pedro Alfredo Chawa, fala em detenções ilegais, partindo mesmo de acontecimentos do passado mês de maio, quando foi decretada a greve, primeira na história do pelouro de Carmen dos Santos.
Se são ilegais, por que tens negociado com a Comissão Sindical? Ao negociar a Comissão Sindical, eles dizem que é bom. A detenção é ilegal, perfeitamente ilegal. É por isso que nós, como advogados, tentamos uma ação, uma providência cautelar, da anulação de todos os atos praticados pela ministra no Tribunal da Relação.
Mas o Ministério diz que eles estão, portanto, estão suspensos e apareceram no local de serviço.
Eles pretendem instaurar esse processo como funcionário, não como sindicato. E que nós, como advogado, não permitimos, porque quando eles foram ter com o diretor dos recursos humanos do desconto do salário dos trabalhadores, para que não fizesse isso? E aí houve troca de palavra.
A Voz da América, o diretor dos recursos humanos das pescas, Edson Pedro, disse que não tinha autorização para prestar esclarecimentos, lembrando que a estratégia de comunicação passava pelo Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa. Foi este mesmo o departamento consultado momentos antes, mas sem sucesso. A presença dos sindicalistas no local de serviço, quando enfrentam um processo disciplinar, já contestado pelo advogado, explica as detenções, conforme avançou fonte ligada ao setor. Do Serviço de Investigação Criminal, a Voz da América recebeu garantias de um eventual posicionamento, mormente em relação à queixa relativa à falta de processo em instrução, mas tal não se verificou. João Marcos Benguela, Voz da América.
Obrigado, João. Mulheres que não conseguem ter filhos são alvo de estigma e discriminação. A infertilidade pode mesmo levar ao suicídio, dizem especialistas. Estudos realizados em Angola indicam com efeito que 90% das mulheres com infertilidade já sofreram de discriminação e estigmatização. Norberto Sateco.
Manuela dos Prazeres tem 42 anos de idade e enfrenta esse drama há vários anos. Contou ser difícil aceitar esta condição em meio de tanta rejeição social.
É muito triste. É muita discriminação por parte da sociedade e dos familiares também. Principalmente dos familiares que mais doem. Eles pensam que isso é por uma opção.
Sandra de Souza é outra mulher cujo sonho de formar família e gerar filhos vai se tornando cada vez mais distante.
Antes de perguntar ou saber a história, primeiro te criticam. Ah, você é mais velha, já está de uma idade, já podes fazer filho. Não sei lá, ou é embaca. Principalmente essa expressão de embaca é como muito afeta. E nos familiares? Há familiares mesmo que vão te falando, às vezes de cara, outros vão te falando, vais ouvindo.
Estudos apresentados em 2021 pela organização não-governamental ADRE, em parceria com a World Vision sobre saúde reprodutiva, indicam que entre 10 mulheres com problemas de infertilidade, 9 sofriam discriminação e estigma. No AMBO, as estatísticas do Hospital Regional, que não abrange ao estigma, apontam entre 10 pacientes, 5 estarem acometidos com a infertilidade, naquilo que as autoridades consideram problema grave de saúde pública. O professor catedrático e sociólogo da Universidade Agostinho Neto, Lucas Ngonda, atribui o estigma a um comportamento de uma geração conservadora.
Nós estamos ainda revestidos do nosso comportamento da sociedade tradicional. Por isso é que há esses estigmas sociais que nós assistimos aí.
A psicóloga Marinela Bernardo Mateus avança algumas das consequências que, a não serem acompanhadas, podem conduzir ao suicídio.
O estresse vem já com a ansiedade. Porque ela está sempre agitada, está sempre nervosa, assim, porque já sabe que as pessoas estão sempre a comentar, vem o estresse, depois vem a depressão até. Quando o estado depressivo já é profundo, vai ao suicídio.
A partir do AMBO para a Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Aqui uma notícia interessante. O Serviço Nacional de Recuperação dos Ativos afeta a Procuradoria-Geral. Atualizou recentemente a lista de bens e ativos recuperados e apreendidos a favor do Estado. O número ascende a 219, entre habitações em condomínios, edifícios, urbanizações localizadas em Angola, Brasil e Portugal, além de hotéis, diversos estabelecimentos comerciais, minas de exploração de diamantes, terminais portuários, fábricas e fazendas. Os bens foram recuperados no âmbito do Programa de Combate à Corrupção e Branqueamento de Capitais e estão avaliados em 19 mil milhões de dólares, distribuídos em 7 mil milhões correspondentes a bens recuperados e 12 mil milhões em bens apreendidos ou arrestados. Alguns dos bens foram apreendidos entre 2018 e 2019, o que leva alguns analistas políticos a pedirem celeridade na sua tramitação dos processos, de modo a evitar dúvidas sobre o destino dado aos bens. Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada. Estamos nos primeiros 30 minutos de 60 minutos de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter reportagens de várias partes do mundo. Vamos falar do debate da manhã entre o presidente Biden e o antigo presidente Donald Trump. Isso na segunda meia hora. Continue connosco, continue com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E pode enviar comentários ou perguntas aos convidados para o nosso WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. A Embaixada de Angola em Portugal recusou-se recentemente a participar numa cerimónia para celebrar o Dia da África, por discordar do convite à ativista e jornalista angolana Luzia Muniz, expressando desagrado através de uma nota enviada às representações diplomáticas do grupo africano. A embaixadora angolana Maria de Jesus Ferreira disse que se opunha à inclusão da jornalista porque, segundo disse, ela faz ativismo contra a mais alta magistratura e governo da República de Angola e que, por orientação da capital do país, tinha decidido não participar na cerimónia oficial. Pois a jornalista Luzia Muniz acaba de publicar um novo livro titulado Liberte-se, Sr. Presidente. E o colega Amâncio Miguel falou com ela no programa Washington Fora de Horas.
Este livro é de facto centrado na questão da liberdade, todo o tipo de liberdade, liberdade de expressão, de imprensa, particularmente neste momento em que eu fui alvo, vítima de censura e de perseguição, de ataque à minha liberdade de expressão, de opinião, por parte do Estado angolano, através de uma nota verbal da Embaixada de Angola. Eu acho que o livro não podia vir em melhor altura. É verdade que o livro já estava preparado para ser lançado e pouco antes, há um mês sensivelmente, a Embaixada fez em nome da capital, leia-se poder político, angolano, um documento em que ataca essencialmente a minha liberdade de opinião, a liberdade de pensamento, liberdade de expressão, como colunista que sou do Novo Jornal. Esse Liberte-se, Sr. Presidente, é um apelo dirigido ao presidente de Angola, mas aos presidentes africanos em geral, aos presidentes do mundo, um pouco por todo o mundo, na Europa e noutros sítios, onde a questão das liberdades, das diversas liberdades, que eu resumo em liberdade, ela se coloca. Mas ela tem sobretudo, esse apelo, tem a ver, sobretudo, a relação entre liberdade e dignidade. Nós não podemos falar de liberdade se as pessoas não têm uma vida digna, se as pessoas vivem na miséria. Aliás, a miséria é um instrumento de opressão e os textos, são 50 textos para saudar os 50 anos da Revolução de Abril, essa revolução que trouxe a liberdade a Portugal, uhum. e para as quais muito contribuíram as lutas de libertação dos povos africanos. Então, é esse o ponto de partida. Liberdade, liberdade com dignidade, contra a miséria, contra a fome, e nós estamos a falar de algumas situações desumanas, desumanizantes, como é o caso de Angola, onde morrem diariamente 46 crianças à fome. Então, é esse liberte-se. Eles têm que se libertar primeiro, eles próprios, das amarras que construíram à volta de si próprio, para seguidamente libertar as sociedades. E o livro tem prefácio de Graça Machel, que dispensa qualquer apresentação, que é uma ativista que se preocupa com a questão dos direitos humanos, naturalmente, tem naturalmente preocupação com a questão da liberdade. A liberdade tem que ser o ponto de partida de qualquer ação quer seja política ou social.
Era Luzia Muniz a falar com o Amâncio Miguel. A entrevista pode ser vista e ouvida nas redes sociais da Voz da América. Vamos para o desporto. Vamos começar com o Euro, a Taça das Nações Europeias de Futebol, onde estão em jogo neste momento as quatro nações do grupo mais equilibrado do torneio. É o grupo E, neste momento a jogar, Eslováquia, Roménia e Hungria-Bélgica. Todos em campo com 3 pontos, todos em campo com 1 vitória, 1 derrota. Mais tarde, hoje, a situação é um pouco diferente. No grupo F, Portugal já está apurado e, como primeiro lugar também assegurado, tem pela frente a Geórgia, que só tem 1 ponto, precisa de ganhar. É óbvio que Portugal vai rodar jogadores. O treinador é Roberto Martínez.
Nós preparamos o jogo para ganhar. É um jogo importante porque, ao fim, o grupo, o resultado vai mostrar quem apura e quem não. A Geórgia fez um torneio muito interessante e nós precisamos de continuar com o mesmo foco e queremos ganhar. Então, o 11 inicial, o que é importante é continuar a crescer. A palavra revolução, não gosto de dizer revolução, porque todos os jogadores que agora estão na seleção tiveram ou têm papéis importantes, e amanhã o 11 inicial e o 11 que vai terminar o jogo está cheio de jogadores importantes. Então o Diogo Costa vai estar na baliza, porque o capitão vai estar no 11 inicial.
Roberto Martínez, treinador da Seleção de Portugal, não gosta de rodar guarda-redes. E quem é o capitão? É CR7, Cristiano Ronaldo. O outro jogo deste grupo é que também será decisivo. República Checa contra a Turquia. República Checa tem que ganhar. Turquia basta-lhe um empate. Ontem houve 4 jogos e 3 deles terminaram em empate. O jogo que terminou em vitória foi aquele entre a Áustria e a Holanda. A Áustria ganhou por 3-2 e a Áustria a dizer: tomem atenção, estamos aqui. A Áustria termina a fase de grupos no topo do grupo D, com mais 1 ponto que a França, que ontem empatou com a Polónia num jogo em que Kylian Mbappé, de máscara para proteger o nariz partido, marcou o golo da França, mas foi de penalti. O golo da Polónia também foi de penalti. Neste grupo, Holanda fica em 3º lugar, é verdade. Se a França continua a não convencer, quem também não convence é a Inglaterra, que empatou a 0 golos com a Eslovénia, num jogo do grupo C, ao que certamente os jogadores ingleses respondem: não convencemos, mas ficámos em primeiro no grupo. Em segundo ficou a Dinamarca, que também empatou com a Sérvia, empate a 0 golos. A Sérvia foi eliminada, terminou em último lugar do grupo com 2 pontos. Pormenor curioso, Dinamarca em segundo e Eslovénia em terceiro não ganharam um único jogo, 3 empates. Dinamarca vai defrontar a Alemanha nos 8º de final, onde Suíça e Itália também já têm embate programado. E agora para outro torneio pancontinental, vamos para a Copa América. Hoje temos jogos do grupo B. Equador tem pela frente a Jamaica, Venezuela ou México. Jogos importantes para o Equador e Jamaica, que perderam na primeira jornada. Ontem, no grupo A, Argentina qualificou-se para a fase seguinte, embora ainda falte um jogo ao derrotar o Chile por 1-0. Argentina, atual campeã do mundo, também não teve grande exibição. Golo da vitória obtido a 2 minutos do fim. Canadá, esse, deu um passo importante para se qualificar. Bateu o Peru também por 1-0. Peru a jogar os últimos 30 minutos só com 10 devido à expulsão de Miguel Araújo. O que é que estes resultados significam? Pois significam que no grupo A, Argentina, ao fim de 2 jogos, tem 6 pontos. Canadá tem 3. Chile e Peru só têm 1. E antes de terminarmos esta página desportiva, só para dar, portanto, aqui os resultados destes jogos que estão a ser disputados agora no Euro. Eslováquia-Roménia está empatada a 1 golo. Ucrânia-Bélgica empatada a 0 golos. O que significa que neste grupo continua tudo empatado a pontos. E se ficar assim, quem passa com os 2 primeiros é a Roménia-Bélgica, segue-se a Eslováquia e depois, portanto, a Ucrânia. Assaltantes não identificados sequestraram na manhã de hoje um empresário de 45 anos, de origem asiática, em plena luz do dia, no centro de Maputo. A Agência de Informação de Moçambique, citando testemunhas oculares, descreveu que a vítima, cujo nome não foi revelado, é dona de uma loja de material escolar. O sequestro ocorreu por volta das 8 da manhã, nas esquinas entre as avenidas Guerra Popular e Ho Chi Minh, a cerca de 1 quilómetro do Ministério do Interior e do Comando da Polícia da cidade de Maputo. Os raptores armados dispararam contra o guarda-costas da vítima, que se encontra hospitalizada em estado grave. Raptos de comerciantes são frequentes no Maputo. As autoridades são criticadas por não travar essa onda. Alfredo Júnior.
O porta-voz da PRM na cidade de Maputo, Leonel Mushima, refere que este crime está em investigação para o seu esclarecimento.
Nós, enquanto polícia, asseguramos que estamos a fazer, portanto, todo o trabalho conducente a este esclarecimento. O rapto inquieta a população moçambicana, inquieta, portanto, as famílias e inquieta também a polícia.
Este é mais um caso que envolve mais um comerciante moçambicano de origem asiática, daí que a comunidade, sem dar a cara, mostra-se agastada com a ocorrência destes casos.
Este rapto já vem aqui já há 12 anos, pai. Não é novidade nenhuma. Isto já é um hábito. É para correr com os comerciantes daqui. E com isso há de haver menos investimentos neste país e há de haver mais desemprego e mais roubos. O governo sabe disso, pois não falam nada até agora.
Para o analista e advogado Arlindo Guilamba, é necessário que se investigue porque frequentemente são envolvidos como vítimas comerciantes de origem asiática.
Há aqui uma comunidade que está a ser vítima deste fenómeno. O que é que poderá estar a acontecer dentro desta comunidade é também um trabalho que as autoridades de investigação criminal precisam de levar a cabo, mas com muita minuciosidade, com tempo e com uma equipe altamente qualificada para o efeito. Porque também dizermos logo a primeira que há de ser ajuste de contas dentro da própria comunidade, até pode ser verdade. Mas ainda não temos elementos concretos nesse sentido.
De janeiro de 2023 a março de 2024, a Polícia da República de Moçambique e o Serviço Nacional de Investigação Criminal registraram 9 casos de raptos consumados e 6 frustrados, sendo que Leonel Mushina diz que a investigação destes crimes é difícil devido à sua tipicidade.
Não deixa de ser que o rapto é um crime com esta característica de crime organizado e há de ser sempre executado longe da vigilância policial, aonde os criminosos acharem que a sua execução material pode se efetivar com sucesso.
A cada ano, a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil, relata no seu informe anual as dificuldades para investigar este crime e a modernização do modus operandi por parte dos seus autores.
Reiteramos mais uma vez que este tipo de crime tem estado a sofisticar-se, tornando mais complexa a sua investigação, pois os seus agentes atuam dentro e fora do país, usando meios tecnológicos de comunicação também sofisticados, o que torna difícil a localização imediata dos seus autores, bem como o rastreio dos pagamentos de resgate.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E o Alfredo vai regressar aqui na segunda meia hora, com, portanto, mais pormenores sobre esta questão, uma reportagem mais alargada, isto nos próximos 30 minutos, a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Continuo com a Voz da América.
I'm so blessed to be not child of you. I'm so blessed to be not. child of you. I'm so happy to be that child of you. I'm so blessed with this love.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta quarta-feira, 26 de junho. São agora 13 horas e 30 minutos em Washington, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Aos microfones, Álvaro Ludger Andrade. A produção é assegurada por Jaime Faria. Na sonoplastia está o Bill Andrade. Nesta edição, no Dia Mundial da Droga, antigo imigrante nos Estados Unidos, agora é rapper e ativista, trabalhando para retirar jovens das drogas em Cabo Verde, presidente moçambicano preocupado com o consumo e tráfico de drogas no país. Rebeldes matam 21 pessoas no Níger, presidente do Quênia retira a proposta de aumento de impostos que esteve na origem de protestos que deixaram ontem 22 pessoas mortas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Igualmente estamos na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram, no YouTube, em VOA Português. Se quiser receber os nossos produtos e aderir ao nosso canal no WhatsApp, o nosso número é o mais 1-202-251-9466. E quando são 13 horas e 31 minutos, aqui na Voz da América, vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
A Rússia disse hoje que um ataque de drones ucranianos teve como alvo locais militares na região de Smolensk, enquanto a Ucrânia disse que um ataque aéreo russo danificou infraestruturas em Odessa. Entretanto, os chefes de defesa da Rússia e dos Estados Unidos realizaram um raro telefonema na terça-feira, no meio de reclamações russas sobre o fornecimento de armas dos Estados Unidos às forças ucranianas. O Pentágono disse que o secretário da Defesa, Lloyd Austin, enfatizou a importância de se manter linhas de comunicação no meio da guerra em curso da Rússia contra a Ucrânia, naquela que foi a sua primeira conversa telefónica com o ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, desde que Belousov substitui Sergei Shoigu em maio. O Ministério da Defesa russo disse em comunicado que os dois responsáveis trocaram opiniões sobre a situação em torno da Ucrânia e que Belousov apontou para o perigo de uma nova escalada da situação em conexão com o fornecimento contínuo de armas dos Estados Unidos às Forças Armadas da Ucrânia. A junta militar do Níger disse que uma emboscada levada a cabo por um grupo terrorista matou 21 soldados perto da fronteira do país com o Burkina Faso. A agência Associated Press relata que a declaração, terça-feira à noite, não especificou qual grupo estava por detrás do ataque. Na semana passada, a Frente de Libertação Patriótica Rebelde atacou um oleoduto apoiado pela China. Um ataque no leste da República Democrática do Congo matou 2 soldados sul-africanos e feriu outros 20, isto segundo o exército sul-africano. Tropas sul-africanas foram enviadas para a República Democrática do Congo como parte de uma força da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, ajudando o governo a acabar com a rebelião. As forças de defesa sul-africanas disseram que uma das suas bases foram atingidas por um ataque de morteiro em Sake, uma cidade a 25 km ao oeste de Goma. O Tribunal Penal Internacional condenou um líder extremista islâmico ligado à Al-Qaeda por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Timbuktu, no Mali. Trata-se de Alassane Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, que foi acusado de desempenhar um papel fundamental no terror desencadeado pelos insurgentes na histórica cidade no norte do Mali, em 2012. No Quênia, o presidente William Ruto anunciou hoje a retirada do projeto de orçamento de 2024-25, que impunha aumentos de impostos, isto na origem de protestos que ontem atingiram o seu ponto máximo, com 22 mortos, segundo a Comissão Nacional dos Direitos Humanos do Quênia. Num discurso hoje, Ruto disse, e citamos, que tendo ouvido atentamente o povo do Quênia, que disse alto e em bom som que não quer nada a ver com esta lei financeira de 2024, inclino a minha cabeça e não assinarei a lei financeira de 2024, que será, portanto, retirada. A aprovação da lei de ontem no Parlamento, onde o partido presidencial Kenya Kwanza tem maioria, provocou a ira dos manifestantes reunidos não muito longe em Nairobi no terceiro dia de protestos contra o texto em 8 dias.
Obrigado, João Santa Rita. Vamos agora às reportagens aqui nesta emissão da Voz da América. Em Moçambique, assaltantes não identificados sequestraram hoje um empresário de 45 anos, levando outra vez o debate sobre a necessidade de uma investigação mais aprofundada destes crimes afetarem principalmente a comunidade asiática. A Procuradoria-Geral da República e a Polícia relatam a sofisticação do crime organizado como a principal barreira para o esclarecimento desses crimes. Alfredo Júnior tem a reportagem.
Maputo voltou a ser palco na manhã desta quarta-feira, 26 de junho, de mais um crime de rapto registrado à luz do dia e no centro da cidade, sob o olhar impávido dos cidadãos que relatam como tudo aconteceu.
Quando vinha dois carros, um era um carro que... um branco, assim, um carro. Então, esse carro que está a ver ali, parou ali, outro carro vem parar ali, aqui. Quando parou, desceu três pessoas. Tinha uma KPM com cinta da polícia. Então veio aquele carro, veio parar aqui. Quando parou aqui, então carregou aquele patrão, sempre aquele que tinha, que estava a conduzir, tinha mais pistola. Eu vi muito bem.
Uma vez mais, a polícia fez ao local e o porta-voz da PRM, na cidade de Maputo, Leonel Mushima, refere que este crime está em investigação para o seu esclarecimento.
Nós, enquanto polícia, asseguramos que estamos a fazer, portanto, todo o trabalho conducente a este esclarecimento. O rapto inquieta a população moçambicana, inquieta, portanto, as famílias e inquieta também a polícia.
Este é mais um caso que envolve mais um comerciante moçambicano de origem asiática. Daí que a comunidade, sem dar a cara, mostra-se agastada com a ocorrência destes casos.
Este rapto já vem aqui já há 12 anos, pai. Não é novidade nenhuma. Isto já é um hábito. É para correr com os comerciantes daqui. E com isso há de haver menos investimentos neste país e há de haver mais desemprego e mais roubos. O governo sabe disso, pois não falam nada até agora.
Para o analista e advogado Arlindo Guilamba, é necessário que se investigue porque frequentemente são envolvidos como vítimas comerciantes de origem asiática.
Há aqui uma comunidade que está a ser vítima deste fenómeno. O que é que poderá estar a acontecer dentro desta comunidade é também um trabalho que as autoridades de investigação criminal precisam de levar a cabo, mas com muita minuciosidade, com tempo e com uma equipe altamente qualificada para o efeito.
Porque também dizermos logo a primeira que há de ser ajuste de conta dentro da própria comunidade até pode ser verdade. Mas ainda não temos elementos concretos nesse sentido.
De janeiro de 2023 a março de 2024, a Polícia da República de Moçambique e o Serviço Nacional de Investigação Criminal registraram 9 casos de raptos consumados e 6 frustrados, sendo que Leonel Mushima diz que a investigação destes crimes é difícil devido à sua tipicidade.
Não deixa de ser que o rapto é um crime com esta característica de crime organizado e há de ser sempre executado longe da vigilância policial, aonde os criminosos acharem que a sua execução material pode se efetivar com sucesso.
A cada ano, a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil, relata no seu informe anual as dificuldades para investigar este crime e a modernização do modus operandi por parte dos seus autores.
Reiteramos mais uma vez que este tipo de crime tem estado a sofisticar-se, tornando mais complexa a sua investigação, pois os seus agentes atuam dentro e fora do país, usando meios tecnológicos de comunicação também sofisticados, o que torna difícil a localização imediata dos seus autores, bem como o rastreio dos pagamentos de resgate.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Assinala-se hoje, 26 de junho, o Dia Mundial da Droga, e o relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime destaca que os danos causados pelo consumo continuam a aumentar devido à expansão do uso e também dos mercados. O número de consumidores aumentou para 292 milhões em 2022, um crescimento de 20% em 10 anos, continuando a cannabis a ser a droga mais consumida, seguida dos opiáceos, das anfetaminas, da cocaína e do ecstasy. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi disse hoje que os dados disponíveis sobre o abuso e tráfico de drogas são bastante preocupantes no país e alertou para o consumo mais expressivo entre os jovens. Ele apelou a adolescentes e jovens que se distanciem das drogas e que os dependentes procurem tratamento, ao mesmo que pediu aos pais encarregados de educação que acompanhem de perto os seus filhos para evitar que caiam nas redes dos traficantes e consumidores. Em 2023, segundo a Procuradoria-Geral da República, mais de 2,5 toneladas de cocaína, heroína e cannabis foram apreendidas em Moçambique. Em Cabo Verde, cerca de 4 a 8% da população consome drogas como a cocaína e a cannabis, segundo dados da Comissão de Coordenação ao Álcool e Outras Drogas. Entre as várias estruturas e entidades envolvidas no combate e prevenção ao uso de drogas, estão indivíduos que viveram também a experiência do uso de drogas na primeira pessoa. Gada Lomba é rapper e ativista e falou com a Voz da América sobre o que o levou a deixar as drogas. Eugênio Teixeira.
Em Cabo Verde, cerca de 4 a 8% da população consome drogas, como a cocaína e a cannabis, segundo dados da Comissão de Coordenação ao Álcool e Outras Drogas. Ainda de acordo com a referida comissão, os jovens são quem mais consome, cada vez mais de forma precoce, sendo a maioria homens, 14,5%, e mulheres, 2,5%, com maior índice nos bairros periféricos dos grandes centros urbanos, sobretudo na Ilha de São Vicente. Gada Lomba, rapper e ativista, começou a fumar marihuana aos 9 anos de idade e consumiu drogas durante 15 anos. Chegar ao fundo do poço, diz o rapper, foi a luz que lhe iluminou o caminho para decidir parar e procurar tratamento.
O motivo que eu saí, primeiro porque eu não mereço, ninguém merece estar no fundo do poço. Ninguém merece sofrer, ninguém merece fazer outros sofrerem dessa doença que a pessoa não escolhe, que é a adição ativa. Mas o motivo que eu saí, além de não merecer, é porque também existe um Deus que eu acredito, que tinha um plano muito maior para mim, um propósito. Também foi a insistência, a persistência, a garra da minha mãe por nunca me ter abandonado e a vontade com que eu senti de viver bem.
Gada Lomba afirma que a paixão pela música lhe ajudou a deixar o vício das drogas e é com música que ele tenta ajudar os outros a largar o consumo e prevenir a entrada de novas pessoas para o mundo que considera infernal.
Em 2016, comecei um projeto que se chama Nunca Experimentar, que tem como objetivo a prevenção e o resgate do álcool e de outras drogas através da minha história de vida. Como assim? É mais virado pela prevenção. Porquê? A prevenção, para já, ela custa menos. Custa muito menos e previne o indivíduo de chegar lá.
A secretária executiva da Comissão de Coordenação ao Álcool e Outras Drogas, Raquel Lopes, destaca a excelente parceria mantida com as ONGs e ativistas sociais e fala da importância do fundo criado visando a recuperação e reinserção dos toxicodependentes.
Lutamos bastante para este fundo, ele é bem-vindo e nós sempre tentamos canalizar o máximo possível este fundo para a reinserção social dos toxicodependentes que foram penalizados por causa do uso das drogas, não é? E, então, é isto. E também aproveitamos deste fundo, porque este fundo é para isto, não é? Aproveitamos deste fundo para também ajudar nas atividades de prevenção com as ONGs e com os ativistas.
Muitos jovens se inspiram nas ações realizadas por Gada Lomba e mudam de vida. Jair Mendes Tavares é um exemplo.
Agora que ele está a seguir um caminho positivo e quer dar aos jovens bons exemplos e um espelho, é para lhe seguirmos. Acho que o Gás está a fazer um bom trabalho e que Deus lhe abençoe. Embora a maioria dos jovens esteja em influências negativas, mas acho que os que ainda estão no caminho errado possam beber as boas experiências e verem que o álcool e outras drogas não são solução.
Para continuar a ser esse exemplo, Gada Lomba criou a fundação de nome Garat e ajudar quem, como ele, conheceu o inferno do consumo de estupefacientes. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E continuamos a tratar deste tema. Na Guiné-Bissau, o Coronel Manuel da Costa, e membro do Observatório de Droga, lança hoje o último livro de uma trilogia sobre o narcotráfico na costa ocidental na África. É uma ficção o livro que será apresentado dentro de momentos. Em 2013, ele publicou Maré Branca em Bulímia, um país fictício. Em 2018, em 2023, ele apresentou Os Caminhos da Morte. E hoje vai lançar A Terceira Caça ao Fugitivo. Eu conversei com Manuel da Costa, que começa por falar sobre esta última obra.
Este terceiro livro, o acento tônico, é O Destino da Droga. Depois de entrar para a Bulímia, que é um entreposto, o centro onde a droga que sai da América Latina, chega daí, a partir daí é distribuído para a América do Norte, para a Europa e para a Ásia e outras partes do continente africano. Então, esse é o destino da droga. Mas não só se limitou a falar do destino da droga, mas mostra todo o processo, como a droga afeta a cumplicidade das autoridades até chegar do país da Providência, passando pela Bulímia e para os outros destinos. E todo tipo de crime que passa nesse processo.
Nessas suas investigações, e que estão plasmadas no livro, embora em jeito de ficção, há intenção, há medidas, há posições de autoridades na tentativa de combater o tráfico de droga ou não? Ou será que o Estado está capturado pelo tráfico, no Estado de Bulímia?
O Estado de Bulímia está capturado pelo tráfico, isso é sinceramente. Até no primeiro livro falei do narco-estado. E a Bulímia foi considerada no primeiro livro como um narco-estado. Há envolvimento das figuras públicas do Estado que estão no tráfico. E o dinheiro do Estado, o dinheiro do narcotráfico é usado pelo Estado. Dei exemplo do pagamento do salário com o dinheiro do tráfico. Então isso não se pode fazer num Estado de direito democrático. O Estado é uma pessoa de bem. Então, foi por causa disso que a Bulímia foi considerada um Estado narco-estado.
Apesar de ser um romance, apesar de ser ficção, mas com os dados que apresenta, nunca foi chamado pelas autoridades, pelos investigadores, para eventualmente os ajudar a entender esse fenómeno?
Não, nunca fui chamado, mas como sou secretário executivo adjunto do Observatório, a gente trabalha sempre em parceria com a Polícia Judiciária. E eu mesmo, ao escrever, antes de publicar os primeiros dois livros, dei a alguns técnicos, inspetores da PJ, para reverem o livro. No segundo livro, que é o romance policial, eu não tinha essa base de investigação como se fazia e fui orientado por dois colegas da Polícia Judiciária nessa investigação. E a partilha de algumas informações que eu pus no livro, mas de uma forma sem revelar a fonte.
Era Manuel da Costa, que hoje lança em Bissau o último livro da trilogia Caça ao Fugitivo. Faremos agora da jornalista angolana Luzia Muniz, que tem um novo livro, Liberte-se, Senhor Presidente. Em entrevista hoje ao Washington Fora de Horas da Voz da América, Muniz fala do resgate dos valores do pan-africanismo na luta pelos direitos da mulher e no ano centenário de Amílcar Cabral. Ela falou com Amancio Miguel e começou por abordar a razão do livro.
Esse Liberte-se, Senhor Presidente, é um apelo dirigido ao presidente de Angola, mas aos presidentes africanos em geral, aos presidentes do mundo, um pouco por todo o mundo, na Europa e noutros sítios, onde a questão das liberdades, das diversas liberdades, que eu resumo em liberdade, e ela se coloca. Mas ela tem sobretudo, esse apelo tem a ver, sobretudo, a relação entre liberdade e dignidade. Nós não podemos falar de liberdade se as pessoas não têm uma vida digna, se as pessoas vivem na miséria. Aliás, a miséria é um instrumento de opressão. E os textos, são 50 textos para saudar os 50 anos da Revolução de Abril, essa revolução que trouxe a liberdade a Portugal, uhum. e para as quais muito contribuíram as lutas de libertação dos povos africanos. Então, é esse o ponto de partida.
E qual foi aquele capítulo, Luzia, que deu-lhe mais prazer, mas ao mesmo tempo desafio nesta narrativa sobre as liberdades e desafios do continente africano e não só?
Eu não diria, não sei se é tão prazer, mas que me suscita maior preocupação entre todos os outros também, é a questão da liberdade de género. Porque nós vivemos num mundo em geral, não é exclusivo da África. Vivemos numa grande farsa dessa questão da igualdade de género. Nós não podemos falar em igualdade de género se não houver liberdade de género. A liberdade é anterior à igualdade. E então, um pouco por todo o mundo, nós vamos vendo e ouvindo confundir quantidade de género, ou seja, a estatística, o número de mulheres em espaços de poder ou lugares de tomada de decisões, com igualdade de género. Muitas vezes essas mulheres, grosso modo em África, elas representam, reproduzem a voz do chefe homem, líder, que usas como um instrumento estatístico, geralmente, para ficar bem na fotografia das Nações Unidas e de outros organismos internacionais. Porque essas mulheres nem sequer têm a liberdade para se pronunciar sobre aquelas questões que preocupam particularmente as mulheres.
Esta questão de Mica Cabral ser um símbolo pela independência e também um símbolo importante do pan-africanismo, como foram outras figuras, como os Frantz Fanon, os Mondlanes, os Agostinho Netos e outros tantos que podem ser desviados depois, como é que estas leituras, como é que o conhecimento destas pessoas pode ser valorizado e pode ser usado para as gerações que vêm?
O pan-africanismo como ideologia é uma ideologia que coloca os problemas das populações, os problemas do povo, ao centro da decisão política. Nós hoje temos exatamente o inverso. Nós temos governos em África, e não são poucos, são de facto uns desviantes daquilo que é a corrente libertadora, que foi essa corrente pan-africanista, professada quer por Nyerere, quer por Agostinho Neto, Cabral, enfim, Kwame Nkrumah, uma lista grande de pan-africanistas. E é preciso retornar a esses princípios, a essa ideologia em que coloca o cidadão no centro da equação. Caso contrário, a África pode correr riscos, e há avisos nesse sentido, de voltar a ser colonizada ou recolonizada.
Era a jornalista angolana Luzia Muniz, que tem um novo livro, Liberte, Sr. Presidente, no programa Washington, Fora da Hora da Voz América. Para ouvir a entrevista na íntegra, visite nossa página voaportugues.com e também nas nossas redes sociais. É já amanhã aqui nos Estados Unidos o primeiro debate para as eleições presidenciais de novembro. Não é a primeira vez, no entanto, que os dois candidatos debatem-se entre si. A correspondente da Voz da América aqui em Washington, Caroline Presutti, recua 2020 para obter algumas pistas sobre o que vamos ver e ouvir no debate entre Joe Biden e Donald Trump. A apresentação é da Paula Alves Silva.
Quando estes dois se encontraram pela última vez,
let people know you're a senator. I'm not going to answer the question because the question is
um era um presidente no primeiro mandato.
Fiz mais em 47 meses, fiz mais do que fizeste em 47 anos, Joy.
O outro, um político de longa data.
As pessoas precisam de ajuda.
Os 90 minutos de jogo foram repletos de caos e interrupções. A avó perguntou aos eleitores o que recordavam desse debate.
Meu Deus, foi há algum tempo.
Lembro-me que Trump foi um debatedor superior.
Trump estava obviamente a empregar estes truques muito infantis, interrompendo-o constantemente, e Biden não estava a gostar nada disso.
Espera-se o mesmo teatro político na quinta-feira. Mas poderá ser moderado devido a novas regras. Neste debate, o microfone de um candidato será silenciado quando não for a sua vez de falar.
Sim, gostava que não tivesse de chegar a esse ponto, mas tendo em conta o último debate, é uma boa política e um bom protocolo.
Uma das frases mais memoráveis do debate de 2020 ocorreu quando o então presidente Trump foi convidado a condenar os supremacistas brancos. Os analistas dizem que ele emitiu um alerta.
Rapazes orgulhosos, afastem-se e aguardem.
Ambos os homens foram questionados sobre se aceitariam os resultados das eleições desse ano.
Se for uma eleição justa, estou 100% de acordo, mas se ver dezenas de milhares de votos a serem manipulados, não posso concordar com isso.
Aceitarei isso. E ele também. Sabem porquê? Porque assim que o vencedor for declarado, depois de todos os boletins de votos estarem contados, será o fim de tudo.
Quando Trump perdeu as eleições, os seus apoiantes invadiram o Capitólio dos Estados Unidos a 6 de janeiro, numa tentativa de anular o resultado. Os analistas preveem que este debate não vai mudar a opinião dos eleitores que já decidiram.
Os apoiantes de Joe Biden vão ignorar os seus deslizes de linguagem ou as suas afirmações erradas, porque Joe Biden é assim mesmo. Ele sempre foi assim e os apoiantes de Trump também vão dizer sim. Bem, ele é apenas o Trump. Ele está a falar do improviso, levando a sério, não literalmente.
Este eleitor indeciso sabe o que quer ver na quinta-feira.
Muito mais amor, penso eu, para nos unirmos.
Está previsto para setembro um segundo debate entre os candidatos presidenciais, mas isso pode depender da forma como as coisas correrem na quinta-feira.
E agora vamos até o Malawi. A Organização Mundial da Saúde revelou que mais agricultores no país começaram a beneficiar-se da substituição do cultivo do tabaco, poucos meses depois de o país ter ratificado um tratado que visa responder aos riscos de saúde pública associados ao tabaco. Mas alguns agricultores queixam-se da falta de mercado para as suas colheitas alternativas. Lamek Mazina tem a reportagem aqui apresentada por Luís Costa Ribas.
Miria Atendege, uma agricultora do distrito de Machinga, no sul do Malawi, cultiva milho e soja, depois de cultivar tabaco 25 anos. Os preços baixos e práticas injustas de compra de tabaco no mercado estão entre as razões que a levaram a mudar há 3 anos.
Os agricultores não têm uma palavra a dizer sobre os preços oferecidos nas lotas. Por vezes, os compradores rejeitavam os fardos de tabaco. Quando isso acontecia, tinha de pedir dinheiro emprestado para pagar o transporte dos fardos para os leilões.
Para além das novas culturas, Ndega cria cabras, pombos, galinhas, patos e pavões, cujo excremento serve de estrume, uma alternativa aos fertilizantes cada vez mais caros.
Desde que deixei de cultivar tabaco, a minha vida mudou. No ano passado, consegui comprar uma motorizada e consigo pagar as propinas dos meus filhos que estão na escola secundária.
Há muito que o tabaco é a principal fonte de divisas no Malawi, representando mais de 50% das exportações do país. É também a principal fonte de rendimento de muitos agricultores, como Maloya Palula.
Beneficio muito da cultura de tabaco e não tenho planos para deixar de cultivar porque o tabaco é a única fonte de rendimento.
A OMS diz que o cultivo do tabaco representa graves riscos para a saúde dos agricultores, que podem absorver nicotina equivalente ao fumo de 50 cigarros por dia. O governo do Malawi deu um passo significativo no ano passado ao ratificar o Tratado da Convenção Quadro da OMS para o Controlo do Tabaco, que defende a redução da produção do tabaco. Mas alguns agricultores que agora cultivam legumes, como Saidi Mohamed, dizem que o problema é a falta de mercados sustentáveis para as suas culturas.
É difícil encontrar um mercado para a soja na nossa zona. Por isso não temos receitas suficientes. Mas temos os amendoins, que estão com melhores preços, ao contrário do tabaco, cujos preços são imprevisíveis.
Há alguma esperança no horizonte. Uma empresa local anunciou recentemente que vai construir uma fábrica de extração de óleo de soja no Malawi nos próximos 6 meses.
Definitivamente,
pensamos que esta indústria tem o potencial para absorver mais de 150 toneladas métricas de soja. Por isso, acreditamos que, quando se fala de soja refinada, há decididamente mercado para essa soja.
Segundo Chimwanza, agricultores como Ndege podem obter mais receitas com o início das exportações de soja para a China. Em maio, uma empresa local enviou para aquele país uma remessa experimental de 240 toneladas métricas.
E assim estamos a chegar ao final desta emissão da Voz da América. De todos se despedem Bill Andrade e Jaime Faria e também Álvaro Ruggero Andrade. Uma feliz quarta-feira a todos. Até amanhã na rádio, 24 sobre 24, nas redes sociais.